Jornal da Morada. O jornal da sua cidade.
Olá, boa noite para você que acompanha a programação da TV Cultura Paulista. Estamos no ar com o painel paulista desta noite de quinta-feira, 14 de maio de 2020. Já agradeço a sua companhia. Te convido a participar aqui do nosso programa, interagir com a nossa equipe. Estamos chegando com muita informação para você. Daqui a pouquinho, nós já vamos acionar das ruas de Araraquara o Marcelo Bonioli, que tem informações sobre um duplo homicídio que aconteceu na região norte de Araraquara. Pelo menos duas pessoas assassinadas a tiros. Uma terceira pessoa também foi baleada, foi socorrida para o hospital. A gente vai trazer todos os detalhes daqui a pouquinho para saber, inclusive, como que está exatamente o processo de investigação. A DIG, que é a Delegacia de Investigações Gerais, já iniciou logo durante a madrugada o trabalho de investigação. Há informações referentes à cor do carro em que os ocupantes teriam disparado esses tiros e baleado uma pessoa ali na região norte, primeiramente no São Rafael, depois outra, mais duas pessoas baleadas na região do Vale Verde. Daqui a pouquinho o Marcelo Bonioli chega com todas essas informações para você que já está acompanhando a programação da TV Cultura Paulista, já está com a gente aqui no programa Painel Paulista. E a gente vai falar também sobre a situação do coronavírus pelo Brasil, aqui na nossa região, novos casos confirmados de coronavírus aqui na cidade de Araraquara. A gente tem falado durante toda a nossa programação, tanto aqui na TV Cultura Paulista, como também na Rádio Morada do Sol, sobre o número de casos em Araraquara. Todas as regiões da cidade já têm circulação do novo coronavírus, então a cidade de Araraquara está se estruturando, inclusive hoje, né, Marcelo Bonioli, que inclusive foi inaugurado o hospital de campanha, aquele ali próximo do terminal rodoviário, no prédio da antiga Nova Moto. Esta semana, a administração aqui de Araraquara, a administração pública, a secretária da Saúde, Eliana Onaim, juntamente com o prefeito Edinho Silva, apresentaram as instalações para a imprensa. E hoje, a informação que a gente tem é que o hospital já começa a receber pacientes que precisam de um atendimento mais específico relacionado à Covid-19. Então, daqui a pouquinho a gente vai trazer também novas informações referente a essa estrutura do coronavírus aqui na cidade de Araraquara. E claro que você que está nos acompanhando, continue aí, porque nós vamos trazer todas essas informações para você. Mas eu já vou direto para as ruas de Araraquara, como prometi, já vou acionar o Marcelo Bonioli, já estou vendo ele aqui na tela, que tem informações desse duplo homicídio que foi registrado durante a madrugada na região norte aqui de Araraquara. Marcelo Bonioli, boa noite.
Exatamente, um veículo de cor branca, ocupado por quatro indivíduos, atirou contra as pessoas na rua, na madrugada dessa quinta-feira, na região norte da cidade. Segundo informações, uma pessoa morreu no Jardim Laura Molina e a outra no Jardim São Rafael. Leonardo Gabriel Matias, de 19 anos, foi surpreendido pelo veículo na Avenida Valquir Ascensão Ramos Barbieri, no Jardim São Rafael 2, onde um dos ocupantes do veículo passou a disparar contra a vítima, que foi atingida por diversos disparos. Uma viatura avançada do SAMU chegou a ser acionada e socorreu a vítima até a Santa Casa, mas Leonardo não resistiu aos ferimentos e morreu no hospital. Enquanto o socorro era feito, em outro bairro próximo, na esquina da rua Henrique João Batista Crisse, com a Avenida José dos Santos Seves, no Parque Residencial Laura Molina, um grupo de jovens que se reunia para treinar boxe, segundo uma testemunha, sofreu o ataque do mesmo veículo, que passou atirando. Denilson Antônio, de 37 anos, foi atingido na cabeça e morreu no local. Outro jovem de 18 anos também foi atingido pelos disparos e foi socorrido para a Santa Casa, mas não corre risco de morte. A Polícia Militar foi acionada e intensificou o patrulhamento na região norte. A Polícia Civil foi informada e foi até o local junto com o ICE, Instituto de Criminalística. A DIG foi acionada, a Divisão de Investigações Gerais, e segue investigando, tentando localizar os criminosos e o veículo utilizado no crime.
Então, um baleado no São Rafael e dois baleados lá no Laura Molina, ou do São Rafael. O primeiro que foi baleado morreu, é isso, né?
É, no Laura Molina, dois foram baleados, um foi na cabeça e outro foi de raspão, e os dois foram, ficou no local e o outro foi socorrido. Lá no São Rafael, o outro recebeu diversos disparos, foi socorrido pelo SAMU, mas chegou no hospital já sem vida, Chico.
É, são essas informações, Ari, que a Polícia Civil começa a trabalhar nessa madrugada. A DIG, como disse o Bonioli, já está no caso também, são na verdade, dois homicídios, um duplo homicídio, autoria desconhecida. A DIG já está trabalhando, agora é importante saber se a DIG vai conseguir chegar, talvez, a uma câmera de monitoramento que possa ter filmado esse veículo para ajudar no trabalho de investigação, né, Ari?
É, o que está meio estranho nessa situação é que a comunicação para a polícia foi por volta da 1h56. Agora, diz que as pessoas estavam se reunindo para fazer boxe, um horário
durante a madrugada.
Estranho. Agora, sobre o veículo, parece que as informações, bom, olha, então tudo leva a crer que seria um HB20 de cor branca, mas as placas não foram anotadas e eram quatro indivíduos no interior deste veículo. Tudo leva a crer que seria um acerto de contas, porque foi uma execução, na verdade, né? Foram em dois pontos diferentes, passaram num primeiro ponto, depois em um segundo ponto, atirando, parece que já tinham escolhido as vítimas. Agora, a DIG vai trabalhar durante todo o dia, já deve ter colhido todas as informações durante a madrugada, e as próximas horas agora serão cruciais para os investigadores chegarem a uma linha de raciocínio nesse crime para tentar elucidar o que aconteceu.
É um crime bem parecido, Ari, você vai lembrar que há alguns anos aconteceu também da mesma forma aqui no Santana e logo depois no Jardim Paraíso. Naquela ocasião, acho que 5 pessoas foram mortas. Então, nesse caso, pelo menos 2 mortos e 1 ferido socorrido para a Santa Casa de Araraquara, Madá.
É, meu WhatsApp já começou por volta aí de 1 e pouco da manhã, foi mais ou menos nesse horário, um pouco menos, né? Entre 00h e 01h da manhã, estou recebendo aqui, agora que eu estou vendo, muitas pessoas ali daquela região. Pessoas dizendo, Madalena, está vendo aqui uma verdadeira guerra. Foram muitos gritos, foram muitos tiros. Então a gente percebe aí que trata-se mesmo de conflito de gangues, né? Conflito de traficantes, de...
Disputa diária, né?
Como é que é?
Disputa diária, possivelmente.
Disputa diária, possivelmente, isso, né? Ou dívida, né? Ou dívida. Mas é isso aí que nós estamos encontrando no meio do caminho. Agora, a preocupação maior fica por aqueles, né? Que são os moradores da vizinhança e estão dentro daquela região, como nós já discutimos aqui, mostramos que existe muito consumo, não existe o combate nem ao viciado, ao dependente, porque não tem lei que possa realmente contê-lo. E do outro lado também nós temos os traficantes, né, que agem dessa forma. Agora parece, né, Chico, né, Bonioli, que a polícia está aí à cata de tentativa de buscar imagens, quer dizer, de buscar câmeras no roteiro desses elementos, por onde eles podem ter passado, para poder localizar aí quem são. Mas é de uma violência incomum, né? Quer dizer, nós estamos vivendo aí uma pandemia, uma situação em que o mundo está se desdobrando, preocupado, talvez aí alertado até mesmo com até algumas questões divinas, né? Porque tem tanta violência, tanta maldade, tanta corrupção, mas as pessoas percebem que não se tocam com o toque, tá certo? Não se tocam com o toque, com a mensagem que está nos chegando. Então, me parece que é tudo mais ou menos por aí, né? Quanta violência. Então, nós temos aí 2 mortes, tem uma pessoa em estado grave e vamos esperar que a polícia age. E madrugada é assim, né? A bandidagem, a violência, ela continua correndo solto e o pior, né? Expondo famílias. Imagine você a intranquilidade dos moradores que residem ali naquela região. Com tantos gritos, com tantos tiros, carro cantando pneu, alta velocidade e ninguém sabe exatamente o que está acontecendo. Então, a notícia é isso aí. Abrimos com 2 mortes, 1 ferido, tiroteios, quer dizer, tiroteios não, execuções, né?
Jornal da Morada, informando uma das mais importantes regiões do país.
Agora, para abrir o programa de hoje, eu quero dizer que a cada nova manhã, ao abrirmos a edição do Jornal da Morada, a expectativa fica por conta dos índices que virão sobre a pandemia, quer dizer, os índices que estão por vir. Daqui a pouquinho nós vamos acionar o pessoal do comitê que controla ou que trabalha com o coronavírus aqui em Araraquara para saber como é que nós estamos despertando ontem. Fechamos o dia de ontem com 134 pessoas contaminadas, tem uma criancinha de 5 anos de idade que foi contaminada, então nós vamos saber aí o resultado. Primeiro ponto, qual o resultado dos testes do coronavírus em Araraquara e nas demais regiões do Brasil? Como é que nós estamos despertando hoje, quinta-feira, 14 de maio de 2020? E também, Como nós, aqui na região, estamos nos comportando com o isolamento social apontado, viu, pela ciência médica, como o mais eficaz antídoto contra a contaminação que pode nos levar ao colapso hospitalar. Então, até o próximo dia 31 de maio, nós estamos aí nesse período de quarentena e dentro de uma observação para saber qual será ou que caminho nós deveremos seguir a partir do próximo dia 31 de maio. O governador de São Paulo, que hoje tem em mãos todo o poder para decidir o destino das cidades, juntamente com os prefeitos, então ele está dizendo que se houver o atendimento, a recomendação do isolamento e atingirmos aí de 50% a 60%, então nós poderemos ter a flexibilização, poderemos ter a reabertura de vários segmentos do comércio e começarmos a tocar nossa vida, logicamente com todo cuidado, com toda a proteção para evitar que a coisa tenha uma segunda onda. Mas tudo isso vai depender mesmo daquilo que está sendo indicado, orientado pela ciência médica. Então me parece que nesse caso, apesar aí de todas as críticas, o governador está no caminho certo. Está tomando as atitudes baseado na orientação médica. Ou a gente toma essas medidas, ou então nós teremos daqui a pouquinho que chorar mortos na nossa família. Porque enquanto as mortes estão distantes, nós não sentimos a dor tão de perto. Mas a hora que começa realmente a atingir exatamente a família de cada um, então aí as coisas tomam uma proporção diferente. Então, para não chegarmos a esse ponto, me parece que o governador de São Paulo, apesar das críticas que está recebendo, na verdade, me parece que está no caminho certinho, porque ele está atendendo às recomendações científicas, às recomendações médicas. Agora, você entende medicina? Eu não entendo. Você entende? Não. Então, o pessoal está dizendo que o isolamento é a única vacina que nós estamos, não para curar, mas para evitar uma contaminação em massa, como já vem acontecendo em vários pontos, como já aconteceu em vários pontos do mundo, e enfrentarmos aí um colapso hospitalar. Então, daqui a pouquinho, a gente vai trabalhar, né, Chico, viu, Fernando, viu, Ari, esses assuntos aqui e colocá-los no centro da mesa. Então, por exemplo, quantos casos novos nós temos hoje em Alaquara?
Estou recebendo a informação, Madal. Nossa produção está informando que os números já foram atualizados. Mais 5 casos confirmados. Agora 139.
Quer dizer, essa base de 4-5 novos casos por dia, né? E quem são os contaminados? Daqui a pouquinho a gente vai trazer aí os detalhes para você. Agora hoje, viu, Chico? Viu, Fernando? Viu, Ari? Eu vou deixar essas questões para daqui a pouquinho, porque nesta abertura, eu vou jogar sobre o nosso mesão essa afronta, essa agressão que todos nós indistintamente nós estamos sofrendo. Trata-se desse período desumano, desse período criminoso das queimadas que este ano, mas olha, entrou para valer e agravar ainda mais aquilo que pode desencadear grandes problemas respiratórios. Não só a síndrome causada pelo coronavírus, mas a síndrome respiratória ocasionada por outros fatores, inclusive essa poluição causada pela fumaça das queimadas. Agora, o que eu quero colocar na mesa, Fernando, Chico, Ari, é que o Departamento Autônomo de Água e Esgoto, responsável pelo controle e combate a essa questão, aos criminosos que ateiam fogo no perímetro urbano e rural, anunciou essa semana pelas redes sociais que vem aí uma campanha educativa. É válida? Mas claro que sim, claro que sim. Educar nunca foi prejudicial a ninguém. Mas eu creio que, além da educação, nós precisamos também de uma fiscalização intensa e com um dispositivo montado capaz de receber as denúncias e ter uma ação imediata das brigadas contra incêndio, para não deixar um pequeno incêndio que começou agora se propagar, como eu vi outro dia aqui, nessa região aqui do Jardim Botânico, era um incêndio pequenininho, eu telefonei, eu registrei o fato no meu Facebook, no momento que estava acontecendo, e tentei localizar corpo de bombeiros, aqueles que combatem os incêndios. Simplesmente aquilo foi evoluindo, queimou a mata inteirinha. Quase 3 horas depois, ninguém havia chegado para combater aquele incêndio, que se tivesse uma brigada disponível, evitaria logo no começo. E também, né, montar um dispositivo, né, Fernando? Né, Chico? Né, Ari? Um dispositivo que a população possa auxiliar. Porque não pode ser possível que tenhamos aqui na cidade tantos criminosos, tantas mãos malditas que ateiam fogo em terrenos baldios, que ateiam fogo em matas, e simplesmente nós nunca chegamos a um canalha desse. Então, está faltando realmente a colaboração da população e a montagem de um esquema por telefone, por todo o sistema tecnológico que nós temos hoje, para que nós possamos chegar a eles. Porque não pode ser possível que esses piromaníacos, eles continuam tacando fogo e dando risada, tendo o prazer de ver crianças sofrendo, pessoas que têm problemas respiratórios sofrendo as consequências, aumentando realmente aí os problemas dessas síndromes respiratórias. Porque a síndrome não está apenas com o coronavírus, não. Está com uma pessoa que sofre de asma, pessoas que têm aí problemas pulmonares e pessoas que não têm também, mas que sentem os reflexos. Então nós precisamos, na abertura do programa de hoje, dizer que a campanha do DAE é válida? Claro que sim, não há menor dúvida, porque educação é básico para que as pessoas elas possam ter a noção daquilo que fazem, educadas. Agora, nós precisamos, aliados a essa educação, temos também aí toda uma estrutura de combate. É com vocês aí no mesão.
Nós não temos uma estrutura para fiscalização, para combate, não temos nem para fiscalizar e chegar a esses incendiários e não temos uma estrutura de combate, Madalena. Pelo contrário, Araraquara, o que eu sinto é que desestruturou a defesa civil. Aqui em Araraquara a gente tinha uma defesa civil atuante que estava auxiliando sempre equipes do Corpo de Bombeiros quando a gente observava que tinha incêndio em matas, em área de canavial, em residências. Hoje a gente percebe que a defesa civil em Araraquara está muito tímida quando a gente fala da necessidade de uma estruturação, de melhorar exatamente esse setor. Pelo contrário, eu percebi que Araraquara foi aos poucos desmontando essa área. Então, a gente que está todos os dias em contato com muita gente circulando pela cidade, Madalena, a gente percebe que há uma insuficiência muito grande no trabalho de fiscalização. As áreas urbanas, elas são, na verdade, utilizadas dessa forma criminosa, são incendiadas, a população fica sem encontrar canais para denunciar de forma rápida. Tem que se ter um trabalho de educação, mas tem que ter um trabalho de orientação com canais em que facilite a denúncia. E, claro, né, o setor público ele tem que estar estruturado para dar uma resposta rápida a essa demanda, a essa solicitação da sociedade.
Eu acho lamentável a gente ter que gastar dinheiro com fiscais, com drone para fiscalizar, com torre de vigilância para ver onde está havendo queimadas. A gente poderia economizar muito dinheiro se tivesse mais investimento em educação. Aí sim, tudo bem. Porque, veja o problema do papel no chão. Como é que você ensina uma criança desde pequeno? Olha, não atire papel no chão, porque esse papel pode ir para a bueira e pode entupir e depois tudo isso pode voltar contra a gente. Então, não adianta a gente correr atrás agora do incendiário. Ah, meia dúzia de incendiários. Porque realmente não são 1000 pessoas que colocam fogo. São algumas pessoas. Então, se a gente fizer um trabalho com crianças desde a pequena idade, fazendo ali toda a conscientização, o que falta no Brasil é educação. Porque se a gente ficar correndo atrás de tudo, fica o exemplo.
Tem que ter esse trabalho de educação, Ari. Esse trabalho vai dar um resultado a longo prazo. Mas agora tem que ter o trabalho de combate, de punição daquele que está agindo de forma criminosa ao meio ambiente.
Então Chico, mas a gente
o problema
tá
é que a gente não tem nenhuma das duas coisas.
Mas a gente está correndo atrás de tudo. A gente tem que colocar lombada porque não se respeita a velocidade. A gente tem que colocar fiscal porque o rapaz está colocando fogo em terreno. A gente tem que correr atrás de tudo quando a gente poderia se antecipar a isso e formar uma nova geração.
O duro é o seguinte, né, gente, que a gente tem hoje no Brasil a questão das queimadas até enquadrada, como se fosse realmente um crime, é um crime ambiental. Agora, Madalena falou o seguinte, tem que criar um dispositivo, eu vejo que os dispositivos eles já existem, Já existe um canal de acesso, você tem aonde ligar, você tem a estrutura, pelo menos em tese. Na prática, a gente percebe que isso, infelizmente, não funciona. E muitas vezes, aquilo que funciona acaba sendo desmontado. Vou só puxar um paralelo aqui para mostrar. Veja o caso, por exemplo, da nossa maior riqueza, que é a Amazônia. A gente sabe o que está acontecendo exatamente ali, né? Está se desmontando toda alguma coisa para que justamente a gente, nesses olhos mundo afora, né, a gente seja visto de uma maneira... Bem na questão de ser um piromaníaco, né? Pessoas que estão tentando aí acabar com a mata. Agora, quando a gente transporta para a nossa realidade, a gente vê exatamente a mesma coisa. O nosso nariz, apesar de todo dia estar em contato com o oxigênio, também está respirando muita porcaria, porque infelizmente essas pessoas elas existem. Infelizmente, e aí eu acho que é ruim, quando muitas vezes essas pessoas são identificadas, a punição é branda ou até mesmo essas pessoas vão protelando esse pagamento de multas. Ou seja, aquilo que seria a tentativa de você reverter uma situação, não adianta em nada.
Agora, viu, essa mata aqui, perto do Jardim Botânico aqui, que eu acompanhei, eu vi que estava no começo o incêndio. Eu parei, estava até com a minha mulher, disse, poxa vida, olha, se não tiver uma ação agora, isso aqui vai queimar inteirinho. Eu peguei, tentei corpo de bombeiro, isso faz quase um mês, né? Quando começaram aí os incêndios em terrenos aqui em Araraquara, em matas aqui em Araraquara. E aquilo foi, 3 horas da tarde, isso era meio-dia, 3 horas da tarde, voltei lá, estava queimado, estava queimando novamente, já havia avançado, queimado a mata inteirinha. Aí no dia seguinte, era uma segunda-feira, eu fui saber, olha, não se foi dar a cobertura porque estávamos em outros 2 incêndios, um lá no SECAP e outro no Quitandinha. Quer dizer, eram 3 pontos estratégicos na cidade enfrentando uma situação. Por isso que você olha a cidade do alto, onde você enxerga a Araraquara inteirinha, você vê a cidade, logicamente, tomada por uma nuvem de fumaça. Imagine isso aí para os pulmões. Agora, nós precisamos não dar mais trégua a esses bandidos, porque eu não acredito em fogo espontâneo. Isso é ateado por mãos canalhas, mãos criminosas, mãos malditas, e nós não podemos conviver com esses elementos. Nós temos que começar... Olha, se a gente prender 2 e dar toda a cobertura, mas prender de verdade e fazer com que... Tem uma lei, Fernando, a lei de crime ambiental, ela é grave. Você entende? Vê aí uma pessoa que mata uma capivara ou que prende animais. Vê a multa quando chega. Vê a questão da cadeia. Tem gente presa aí até hoje. Faz 6, 7 meses que está presa em função de ter sido surpreendido aí com um monte de papagaios, um monte de pássaros, né? Estão presos e pagaram uma multa altíssima. Então, está na hora, realmente, da gente pegar esses bandidos que estão por aí.
Eu falava há pouco, Madá, sobre a desestruturação no setor, principalmente, da defesa civil. Estou recebendo a informação aqui que, por exemplo, o Corpo de Bombeiros de Araraquara está com 2 caminhões de combate a incêndio parados em razão de problemas de manutenção. Quem tem que dar manutenção nesses veículos? A prefeitura. Então, acho que a gente precisa também cobrar os responsáveis pela fiscalização, de estruturar esses setores, para que a gente possa depois cobrar também uma ação efetiva por parte dos fiscalizadores, de quem tem a obrigação de ir a campo para fazer um trabalho de fiscalização, um trabalho de combate. A gente está falando aqui, primeiramente, do combate. Se não tem uma estrutura para o Corpo de Bombeiros, se não tem uma estrutura para a Defesa Civil, fica difícil você também solucionar um problema que já está instalado, que é o incêndio. Agora, tem que ter a fiscalização e tem que ter a estrutura lá na frente para combater quando o problema já estiver atingindo a população.
Agora, quando você faz um tipo de denúncia desse, que um caminhão está parado por falta de manutenção, em vez de resolver o problema, eles querem saber quem denunciou, como foi aquele exemplo, quando não faltava comida para o Corpo de Bombeiros, arroz com salsicha, os homens tinham que se virar ali para se alimentar. Então, é tudo muito errado no Brasil, né? A gente tem que apoiar essa linha de frente, e ao contrário, a gente vê a linha de frente, que é bombeiro, polícia, enfim, os órgãos essenciais, como saúde também, sendo metralhados. Parece que está todo mundo com falta de efetivo, com falta de material para trabalhar.
Jornal da Morada, a liderança em jornalismo. Morada!
Agora eu vou voltar para as ruas de Araraquara, vou acionar o repórter Marcelo Bognoli, que tem informações de um racha de moto que acabou provocando um acidente envolvendo 5 pessoas. Marcelo Bognoli traz as informações direto das ruas de Araraquara. É com você, Bognoli.
Um grave acidente deixou 5 pessoas feridas na tarde desta quinta-feira em Matão. O condutor de um Fiat Strada de cor prata desviou de dois motoqueiros que tiravam racha na via Engenheiro Milcides Boturo. Atravessou o canteiro e capotou na rua Elias Raimundo de Brito, no residencial Nova Cidade. Unidades do resgate do Corpo de Bombeiros e do SAMU foram acionados para socorrer os ocupantes do veículo. No total, 5 vítimas com ferimentos leves foram levadas para as unidades de saúde da cidade. O acidente ocorreu no mesmo local onde, em dezembro, um metalúrgico morreu depois de capotar seu veículo e colidir contra uma árvore. O caso foi registrado em boletim de ocorrência e a Polícia Civil agora irá investigar e procurar câmeras de monitoramento que possam identificar os condutores das motocicletas.
Jornal da Morada, a liderança em jornalismo. Morada!
Muito bem, vamos aqui aos destaques deste dia, começando pela Folha de São Paulo. A manchete principal destaca o seguinte: menos da metade dos alunos acessa ensino online em São Paulo. No Estadão, Bolsonaro entrega exames com codinome e resultado negativo. O Globo, Brasil passa a França e já é o 6º país com mais casos. No Agora São Paulo, 423 mil recebem a grana da revisão dos auxílios do INSS. No Estado de Minas, Grande Belo Horizonte põe saúde à frente da economia. Correio Brasiliense, aprovado o reajuste para as forças de segurança do Distrito Federal. E aqui o destaque que vem do sul do Brasil com zero hora. Ministério da Economia projeta perda de 20 bilhões de reais a cada semana de isolamento.
Estou vendo aqui, inclusive, nos portais que o ex-ministro da Saúde, o Luiz Henrique Mandetta, está afirmando que o surto do coronavírus no Brasil está apenas no começo. Então, uma situação bastante complicada, uma situação crítica. Hoje já temos, Madá, pelo menos 13.149 mortes já confirmadas no Brasil e 188.974 casos confirmados. Então, é uma situação realmente preocupante e a gente precisa tomar medidas que realmente consigam, de certa forma, evitar a proliferação rápida desse vírus que ainda é desconhecido e que muita gente está tentando encontrar um caminho para evitar esse crescimento rápido do coronavírus.
É porque o presidente Bolsonaro já praticamente deixou decidido que ele não quer ter ministro da Saúde, né? Então, ontem ele desautorizou o seu ministro da Saúde. O ministro da Saúde nem compareceu ontem para poder fazer as suas explicações e tal, não compareceu. E hoje pode ter até alguma novidade por aí, porque, na verdade, quem quer dirigir a questão da saúde é o próprio ministro, o próprio presidente da República. Embora ele não entenda patavina de saúde pública, mas ele quer ser também, além de presidente da República, o ministro da Saúde. Então, porque é ele que está dirigindo as situações da forma que ele acha melhor. Tanto é que ele insiste que a volta ao trabalho é a única solução para o país. Não tem importância que teremos aí milhões de mortes, como os médicos, como a ciência está dizendo. Então, está dizendo que prefere ver as mortes do que a economia quebrada. Então, são visões que a gente tem opiniões contrárias, tá certo? Eu vejo, nessa sua visão, poucas pessoas fechando com ele e muitas contrárias a ele. Fecha com ele apenas seus seguidores, que também tem mais ou menos a cabeça do próprio presidente, né? Então, ele não quer um ministro da Saúde. Eu nem sei o que pode acontecer com o ministro da Saúde hoje, porque ele nem compareceu ontem para dar explicações. Então, é isso aí que nós estamos observando. Uma situação que se agrava. O ex-ministro é bem catastrófico, até, na sua visão. Catastrófico ou bem real? Porque o que nós estamos vendo é um aumento do coronavírus, vem avançando. São Paulo, hoje capital, está numa situação de alguns hospitais muito, algumas situações seríssimas, então a gente fica aí nessa expectativa do que vai acontecer. Agora, uma outra questão também, né, é sobre os exames do Bolsonaro. Eu nem vou comentar nada porque seria aí uma situação de pré-julgamento. Então, eu não gosto muito de fazer pré-julgamento, tá certo? Mas o que eu acho estranho é que o próprio Bolsonaro, para evitar toda essa celeuma, já deveria ter entregue o exame antes. Se realmente era negativo, está aqui, ó, é isso que vocês querem, está aqui, ó, na mão. Agora, tem muita gente aí colocando em dúvida, tá certo? Hoje eu estou vendo aqui alguns jornais, alguns comentários, dizendo que tem lá o nome do Bolsonaro, mas está faltando algumas especificações e trata-se de um laboratório particular e não um laboratório que poderia ser aí um laboratório oficial. Mas como nós estamos aceitando os resultados de laboratórios não oficiais, de particulares, então não podemos conquistar, ou quer dizer, contestar. Será que esse laboratório é tão desonesto que aceitou mentir porque estaria protegendo ou defendendo o presidente da República? Tá certo, então, eu não me atrevo a comentar porque eu poderia estar cometendo aqui uma injustiça. Ele pode ter contraído a doença e pode não ter contraído a doença. Agora, o que me surpreende, Chico, Fernando, Ari, é que se realmente ele não tinha nada, não tinha nada a esconder, sabe? Para que polemizar? Está aqui, ó, meu exame está aqui no mesmo dia, não pediu, está aqui. Só não entendi o porquê ele demorou para poder entregar esse exame.
É um direito que ele tem, né, Madalena? Claro. É uma decisão particular. Eu acho que cada um tem o direito de decidir se expõe ou não as informações
mas
particulares.
Que risco tem isso?
Madalena, mas é um risco que ele que tem que calcular,
Chico,
Madalena.
É um puta sujeito
cada um...
idiota.
Tudo bem, Madalena. Você pode avaliar ele como idiota. Ah, que mas é, isso, é um só? Direito que cada um tem de avaliar a sua exposição.
Para
se é
de passar pano, rapaz.
Passa para pano,
de passar
não,
pano.
Madalena.
Passa para
pano,
de passar
não.
Pano, senhor.
Madalena,
se eu duvido de você,
temos...
se eu acuso você de alguma coisa, o que você faz, rapaz? Se você tem testemunha do senhor lá, se apresenta na hora, senhor.
Ô, Madalena, se eu quiser apresentar, se for algo que eu entendo que eu não devo apresentar, porque é uma exposição desnecessária, é um direito meu, é um direito individual.
Que exposição desnecessária?
Que aí
desnecessária
você tem que perguntar ao presidente,
que
é uma avaliação que cada um faz. A mesma avaliação, que, por exemplo, o coordenador do Comitê de Contingência do Estado de São Paulo, o senhor Davi Uipe, ele não quis expor que medicamento ele tomou durante o tratamento da Covid. Então, é um direito que ele tem, ele como médico disse, eu como médico, eu
está
não exponho as
também.
Informações dos meus pacientes.
Está errado
bem,
também,
Madalena, você
seguinte,
pode
olha,
analisar,
eu
mas
eu... o meu tratamento da seguinte forma, esse tratamento aqui me deu certo, acabou.
Não tudo bem, nada eu também e acho aí? Que poderia então. Divulgar, que poderia divulgar, mas eu não posso dizer que ele deveria divulgar. Eu não posso dizer, é uma decisão muito particular, Madalena. A gente tem que tomar cuidado para a gente não ultrapassar os direitos individuais. O jornal fez toda essa polêmica, foi pelos caminhos corretos, legais, buscou a justiça. O presidente, no primeiro momento, conseguiu no STJ também derrubar essa decisão, mas no STF ele se antecipou à Advocacia Geral da União e encaminhou os exames.
Agora,
as informações que constam nos documentos, Madalena, nos exames, o CPF, o RG, é do presidente Jair Bolsonaro. A Fiocruz, inclusive, confirmou a Fiocruz que recebeu, sim, aqueles exames com os dados, ou seja, CPF e RG do presidente, só que os nomes não eram os nomes que estavam no documento do presidente.
É por isso que tem muita gente colocando em dúvida.
Não, em dúvida nós estamos tendo no Brasil há muito tempo, né?
Então.
Essa polarização de que tudo que se coloca para discutir, se você pensa por um lado, você é direita, se você pensa pelo outro, você é esquerda, isso torna tudo, na verdade, uma situação suspeita, né? Porque se pensar igual a mim... Você está certo, se não, você está errado.
Agora,
eu vou desconfiar
Chico,
de você.
Ô Chico, sabe o que eu tenho que dizer a você?
Por favor.
Porque nós estamos vivendo num país onde as autoridades que nos governam hoje, elas são profundamente suspeitas. Eu
sim,
estou envergonhado,
concordo.
Eu estou envergonhado com a postura desses elementos militares que compõem as Forças Armadas Brasileiras. Esses caras de pau que têm a coragem de vir ali dizer que não ouviram o presidente da República dizer o que ele disse. Sabe, uma vergonha. Estão dizendo que não, que ele se referiu. Olha o que o tal do Heleno está dizendo lá. Que é antipatriótico essa divulgação do vídeo. É antipatriótico. Agora, olha, analise cá comigo a canalice. Quer dizer, o presidente da República, ele não se dirigia à Polícia Federal. Olha que santinho, não. Ele se dirigia à segurança particular do presidente, que era feita pelo general Heleno e a sua equipe. Só que ele reclamou daquela segurança e não mudou ninguém na segurança que está a cargo do seu Heleno. Não mudou ninguém. Não mudou o chefe da segurança do Heleno, não mudou ninguém. Só mudou na Polícia Federal. Agora vem aí os seus militares dizendo que não, ele não quis dizer isso. Vão mentir as suas mães, seus desonestos. É isso que eles são, desonestos. Tenho vergonha hoje desses elementos nas Forças Armadas Brasileiras. Estou com vergonha deles, porque são mentirosos. Tá certo ou não? Eles deviam ter aí os seus direitos agora revistos. Você entende ou não? Porque estão mentindo. Estão mentindo. Onde já se viu, Fernando? Onde já se viu, Chico? Onde já se viu, Ari? O sujeito veio dizer agora que não, ele não se referia à polícia militar, ele se referia à sua segurança particular. Só que na segurança particular não houve mudança nenhuma, houve só na Polícia Federal. Como são canalhas, como são canalhas.
Madalena, que eles respondam por falso testemunho, o vídeo vai comprovar, né? O vídeo vai comprovar se eles estão mentindo ou não.
Mas é antipatriótico. Antipatriótico, seu Heleno.
Respondam,
seu
se prestar,
mentiroso.
Se você...
Antipatriótico é mentir.
Se você mente em um depoimento oficial, você pode, na verdade, incorrer no crime de falso testemunho e responder
agora,
criminalmente por isso.
Agora,
o vídeo vai provar se eles estão mentindo,
Geral da República, se não engavetar, tá bom. Tá bom, né? É isso aí que eu quero. Eu não sei se o Fernando tem alguma coisa.
Não, Madalena, eu só queria dizer o seguinte. Vocês estão tentando entender toda essa... novela, né, envolvendo os exames do Bolsonaro. Eu tenho uma visão um pouco diferente de tudo isso. Eu acho que o Bolsonaro ele cria esses balões de ensaio justamente para tentar desviar foco, né? Ou seja, se ele já tinha consciência de que os exames dele deram negativo, como ele disse desde o primeiro momento, e não mostrou, o general Heleno mostrou, todo mundo mostrou em São Paulo. Você citou aqui o Davi Uip, Chico. Existe uma diferença muito grande com relação ao caso do Davi Uip. A diferença é que a utilização da cloroquina, que ele não queria admitir num primeiro momento, foi feita por vias ilegais, ou seja, foi divulgado independentemente da vontade dele. Ou seja, conseguiram uma prescrição médica que ele mesmo assinou e acabaram fazendo a divulgação. Não teve
mas
nenhuma
ele poderia
via
confirmar
legal.
Se ele quisesse
sim, mas
ou não.
Mas não houve via legal.
Se ou seja, tomou esse
aí sim eu vejo como uma violência. A partir do momento que você não quer que alguma coisa seja divulgada e você divulga de forma ilegal, diferente do Bolsonaro. Olha, o desgaste que houve em todo esse episódio passou por todas as instâncias, se mobilizou muita coisa. Agora, por isso que eu digo que eu acho que isso é uma estratégia para você tentar fazer desvio de foco, para tentar muitas vezes até desacreditar a própria imprensa nesse momento. Está vendo? Ó, eu falei desde o começo que meu exame era negativo. Então, infelizmente, a gente está num país onde a gente precisa analisar os pormenores, as estratégias que muitas vezes existem por trás de decisões. Eu não concordo com tudo isso que aconteceu e muito menos concordo com o tempo que se perdeu para discutir uma situação como essa. Como presidente da República, Chico, eu acho que ele tem todo o direito de mostrar aí que ele tem reservas com relação à divulgação de alguns dados. Agora, como presidente também, ele tem o dever de mostrar para a população que todas as aparições públicas que ele teve, e foram muitas, praticamente em todos os finais de semana, ele tinha o dever de mostrar, olha, eu não estou contaminado,
mas ele
por
já
isso que eu estou aqui,
entregue.
Embora seja totalmente contrário às determinações do próprio Ministério da Saúde.
A Advocacia Geral da União, já tinha entregues relatórios, só que o jornal exigiu os exames e os relatórios comprovavam que realmente os exames tinham dado negativo. Então, ele não quis entregar os exames. Eu entendo que é um direito dele. Nós não podemos
confundir. Só fez isso quando foi acionado.
Chico. Sim, mas ele já havia entregue os relatórios médicos. Então, nós não podemos confundir o homem público na função dele com a situação particular. Se fosse uma informação realmente relacionada à instituição, ou seja, e não exatamente à decisão da saúde particular do presidente, eu acho que eu estaria aqui com certeza cobrando que o presidente tinha que desde o início ter entregue sim os exames. Mas nós não estamos falando de documentos públicos, nós estamos falando de documentos referentes à saúde, à situação particular de um homem que ocupa um cargo público. São
eu estou falando
diferentes.
A mesma coisa, estou falando da saúde das pessoas que estavam junto com o presidente em muitos desses encontros e que não tinham a certeza de que realmente o presidente estava contaminado ou não. Num avião. onde todo mundo voltou dos Estados Unidos contaminado, o presidente realmente tem uma imunidade sensacional. Parabéns, porque o presidente consegue se manter imune diante de um avião lotado de coronavírus que veio dos Estados Unidos.
Agora, infelizmente, Fernando, Chico, o jornal que estava pressionando e os juízes não estavam interessados se o presidente estava ou não passando o vírus para quem estava ao lado dele. Estavam tentando pressionar o Bolsonaro para tentar pegar ele de calça curta. Não conseguiram. Agora, o Bolsonaro, claro, fez uma queda de braços em cima disso. Talvez seja uma cortina de fumaça ou talvez seja realmente para escancarar que ele é contra a imprensa, que ele tem alguma coisa contra a imprensa e dizer que a imprensa estava errada no fim da história.
Tem muita gente, né, nos questionando, perguntando, bom, e agora se nesse vídeo ficar comprovado que realmente aconteceu aquilo que aconteceu, porque ninguém é tonto, né? Sabe perfeitamente que houve ali pelos desdobramentos, porque se houvesse a intenção de que realmente a preocupação do presidente fosse com a sua segurança particular, as mudanças teriam ocorrido no ministério do Heleno, que cuida da segurança da família do presidente. Lá não aconteceu nada, ninguém foi mexido, o chefe da segurança não foi mexido, o ministro continua lá, que é o Heleno. Então, na segurança do presidente e seus familiares, não houve nenhuma mudança. Agora, só houve a mudança onde realmente ele tinha interesse, que era a mudança na cúpula da Polícia Federal. Só um idiota, só um trouxa não vê uma questão como essa. Agora, o que me deixa assim, Fernando, boquiaberto, estarrecido, é que elementos, componentes das Forças Armadas mentem e têm que responder pela mentira. Eles vão dizer, não, mas a minha interpretação foi essa, sabe? Não tem muita justificativa, não é muito palpável, mas, sabe, a minha interpretação foi essa. Então, vão sair pela tangente. Mas a gente sabe que mentiram. E quando mentem, você sabe que é muito perigoso. Tá certo? E aí as pessoas nos perguntando, mas o que acontece agora se realmente ficar confirmado que o presidente interferiu na Polícia Federal? Bom, ele errou, cometeu um crime. Aí, agora, quem vai ter que analisar essa questão é o Procurador-Geral da República. Ele pode aceitar e dizer, realmente houve um crime? E a partir daí, o que acontece, Fernando? A questão, logicamente, deverá seguir para o Congresso. Então, o Congresso é que vai ter que analisar o que pode acontecer. Presidentes que cometeram um crime foram impedidos de governar, sofreram impeachment. Então, aí quem vai decidir é o Congresso, tá certo? Como aconteceu no caso do Collor. Não, o Collor não houve porque não foi preciso, porque ele renunciou antes de sofrer o impeachment. A Dilma resolveu enfrentar e acabou sendo impedida. Isso que pode acontecer com o presidente. Está, se for realmente considerado criminoso, um ato criminoso, errou, cometeu um crime, então quem vai julgar vai ser o Congresso. Isso se a Procuradoria-Geral da República não colocar tudo debaixo do tapete do porão e acreditar nisso que os militares acreditaram, que não, ele não disse isso para a Polícia Federal, ele disse isso para a segurança particular, que eu acho que é mais ou menos isso que o Procurador-Geral da República poderá opinar. Vamos esperar para ver, porque nós estamos num país chamado Brasil, onde realmente tudo pode acontecer. E nós somos uns verdadeiros idiotas no meio desse picadeiro.
Jornal da Morada, informando uma das mais importantes regiões do país.
Eu aproveito já essa conversa com o Marco Vignoli, que é o secretário de Desenvolvimento Regional do Estado de São Paulo, porque nesta semana o governo de São Paulo teve uma reunião já no início da semana, precisamente na segunda-feira, juntamente com prefeitos de cidades administrativas, inclusive o prefeito de Araraquara esteve nessa reunião. Eu aproveito para perguntar ao secretário Marco Vignoli qual a avaliação, secretário, que foi feita a partir desse primeiro encontro, já que os prefeitos do interior de São Paulo são exatamente aquelas pessoas que estão mais diretamente ligadas ao setor empresarial, ao pequeno, médio empresário e, claro, à população de um modo geral, que é quem convive diretamente com o prefeito. Que avaliação o senhor faz nesse momento desse primeiro encontro desse Conselho Municipalista?
Nós fizemos a primeira reunião na última segunda-feira, uma reunião de 6 horas, onde os prefeitos colocaram uma série de preocupações, suas ponderações, cada uma das regiões administrativas do Estado com uma realidade diferente, né? E o governo do Estado colocou aqui também qual é a estratégia pensada para esse momento da quarentena, todos os índices que a gente tem visto ao longo desse último período, e aquilo que a gente chama de Plano São Paulo, que é o plano de retomada gradual das atividades econômicas a partir de um dia que nós chamamos de dia D, que é medido pela saúde, para que a gente possa retornar com segurança essas atividades que estão com restrições. Então foi um bom encontro. Na sequência dele, as prefeituras vão fazer os seus encontros regionais, debater um pouquinho do que foi falado, e na próxima segunda-feira nós vamos ter outra reunião com o governador de novo, para que a gente fale aí sobre os planos regionais de retomada que vão ser implementados a partir do início de junho.
Agora, viu, secretário, nós temos uma certa dúvida, porque, por exemplo, aqui em Araraquara, nós temos um número de contaminação. Hoje pela manhã tivemos mais quatro casos, né, Ari?
Cinco casos, madame.
Cinco casos.
Total de 139 agora.
Então nós temos aqui em Araraquara cerca de 139 casos do coronavírus registrados. No entanto, nós temos um hospital de campanha que está completamente limpo, não tem ninguém internado, foi inaugurado, se eu não me engano. É hoje, né, Chico, a inauguração?
Sim, exatamente.
É hoje, né? É hoje a inauguração. E temos um outro hospital de campanha que funciona junto às UPAs. Então nós temos dois hospitais de campanha e nós temos uma liberdade muito grande ainda nas UTIs dos hospitais, tanto da Santa Casa como também do Hospital de Américo Presidente.
Publicidade é informação e conteúdo.
E depois, né, Chico, Ari e Fernando, depois de colocarmos tudo isso aqui nesse mesão, estamos indo embora. Quinta-feira, estamos desejando a você um ótimo final de noite e amanhã, logo cedinho, sexta-feira, grande Jornal da Morada, pela Morada FM, à noite aqui, de volta no Painel Paulista. Obrigado pela sua audiência, boa noite a todos.
Muito obrigado por você ter nos acompanhado até agora. Boa noite, Fernando Ferreira, Ari Campos, Madalena, boa noite também para você que nos acompanhou. A gente volta amanhã, às 7 da manhã, no Jornal da Morada.
Jornal da Morada, a liderança em jornalismo.
Morada do Sol.